Olá, eu sou Pedro Lipkin e aqui começa mais um episódio do Adcast. Sejam todos muito bem-vindos e seja muito bem-vinda a minha parceira Camila Ribeiro.
Olá pessoal, obrigada Pedro. Recentemente, nós completamos um ano de podcast no ar, sempre na missão de levar conteúdos aplicáveis, acessíveis para você empreendedor, profissional do mercado de meios de pagamento, tecnologia e inovação. E a gente tem um motivo muito especial para criar este conteúdo para este perfil de audiência, não é mesmo, Pedro?
Com certeza, Camila. Mesmo com desafios econômicos enormes recentemente, o brasileiro está empreendendo. Em 2020 e 2021, as startups brasileiras bateram recordes de captação de investimento com crescimento real e muito nítido, mas os desafios do empreendedorismo também são enormes.
E os dados ficam muito interessantes quando focamos no universo das fintechs. De acordo com a Associação Brasileira de Fintechs, o Brasil já conta com mais de 600 fintechs. Disruptivas e inovativas, elas surgiram por volta de 2010 e hoje conduzem uma grande transformação no mercado financeiro. Com um amplo portfólio de serviços, grande parte delas nasceu do inconformismo com a burocracia, altos valores cobrados, centralização e falta de transparência.
Por isso, mais do que nunca, essas iniciativas como o Adcast são fundamentais para equipar estes profissionais com conteúdo atual e de qualidade. No nosso caso, falamos de meios de pagamento, inovação e tecnologia. Mas trabalhos incríveis também têm sido feitos por organizações que criam programas e verdadeiras plataformas para impulsionar o empreendedorismo brasileiro. A Endeavor está há mais de 20 anos desenvolvendo e acelerando os empreendedores com grande potencial aqui no Brasil. Por exemplo, o Scale Up Endeavor é um programa de aceleração das empresas que mais crescem no Brasil, com turmas de 5 meses de todos os setores e regiões do país. Em 6 anos, conta com mais de 3 mil empreendedores acelerados.
E para falar sobre este cenário brasileiro e entender os desafios da Endeavor, recebemos aqui o Vinícius Bergamini. Ele é gerente do Scale Up. O Vinícius é responsável por liderar a busca, seleção e aceleração anual de aproximadamente 200 empresas inovadoras e com alto potencial de crescimento em todas as indústrias e regiões do país. Em seus 6 anos de atuação na Endeavor, ele esteve envolvido no apoio direto às empreendedoras e empreendedores nos mais diversos desafios de crescimento, como liderança, construção de times de alta performance, formação de conselhos consultivos, fusões e aquisições, abertura e levantamento de capital com investimentos globais. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Adcast.
Olá pessoal, é um prazer estar com vocês, participar aqui do podcast e interagir novamente com pessoas que eu tive o prazer na Endeavor e que hoje a gente consegue trocar de outras formas também, então prazeraço.
Prazer é nosso aqui, Vini. Prazer revê-lo, né? A gente trabalhou junto na Endeavor, então é muito bom poder falar contigo novamente. Para a gente aquecer aqui a conversa, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do papel da Endeavor, né? A Endeavor é muito conhecida, mas é sempre bom a gente passar um pouquinho pelo o que é a Endeavor, qual é o trabalho dela e especialmente esse programa Scale Up que tem sido assim, um divisor de águas, eu acho, para os empreendedores no Brasil.
Legal. A Endeavor é uma rede global formada por empreendedoras e empreendedores à frente das empresas que mais crescem no mundo. E a gente está no Brasil há 20 anos e atua em 3 frentes principais. A primeira é acelerando diretamente as scale-ups. Então, em 2020, o faturamento, né, somado das empresas aceleradas pela Endeavor foi de 14 bilhões de reais e essas empresas foram responsáveis pela manutenção de 50 mil postos de trabalho. A gente está no Brasil há 20 anos e aqui no Brasil a gente atua de 3 formas. A primeira é acelerando diretamente scale-ups. Então, em 2020, o faturamento somado das empresas aceleradas pela Endeavor foi de 14 bilhões de reais no ano e essas empresas foram responsáveis pela manutenção de 50 mil postos de trabalho, aproximadamente. Uma segunda frente importante de atuação nossa é oferecendo e estimulando a inovação aberta entre empresas e scale-ups. Nós fazemos isso por acreditar que, ao acelerar a estratégia de crescimento e de inovação das corporações, a gente está impulsionando também as scale-ups. E uma terceira frente, não menos importante, na qual o Pedro já fez parte desse time, é influenciando políticas públicas para um ambiente de negócios que tenha menos barreiras para os empreendedores e empreendedoras.
Legal demais, cara.
Muito bom. Vinícius, a gente já está chegando a quase 2 anos desse cenário de pandemia, né? Esse contexto de reclusão, ele impactou muito o programa. Quais foram os desafios e saídas para dar continuidade ao Scale Up?
A gente precisou se reinventar, vamos dizer assim, né? E eu diria que o impacto foi positivo. Então, logo no primeiro mês que foi decretado o lockdown, nós mudamos toda a dinâmica de apoio a empreendedores e empreendedoras na Endeavor para um modelo virtual. E acho que as duas grandes vantagens a partir daí foram o alcance. Então, nós tínhamos operações presentes, né, em 8 capitais do país, mas nós estamos conseguindo acelerar empresas de 15 ou mais estados, semestre a semestre. Então, isso foi um lado positivo. E o outro é que essa mesma queda de barreira geográfica também estreitou o relacionamento da nossa própria rede e essas trocas. Então, cada vez mais nós temos conseguido, por exemplo, contar com o apoio de mentoras e mentores que estão, às vezes, fora do Brasil para acelerar e apoiar as nossas scale-ups e que antes, no contexto presencial, a gente não tinha essa mesma possibilidade, eu não estava tão atento a isso, sabe? Então, a gente conseguiu diminuir o custo para receber ajuda, e isso foi muito bom no fim do dia, e estreitou mais a nossa rede.
Que bacana, eu acho que é muito interessante, né, porque a gente vem falando da globalização há muito tempo, né, dos avanços da tecnologia, do estarmos mais próximos, né, mas a gente precisava estar presencial, estávamos próximos porque nos conectávamos mais rápido, mas para estar juntos tínhamos que estar presencialmente, né, e isso veio para nos chacoalhar e mostrar que não é necessário. É lógico que estamos sentindo falta, né? A gente poderia estar fazendo essa gravação presencialmente, né? Mas, mesmo assim, é muito bom ver que deu para adaptar. Sem dúvida, perde-se algo, mas vocês conquistaram muito mais. Vocês dobraram a capacidade, praticamente, de estar em mais lugares, né? Muito bom.
A interação entre empreendedores, que é muito forte, né, nesses encontros presenciais, ela continuou na versão virtual? Como é que ficou isso, Vini?
Ela continuou na versão virtual e no lado de a gente conseguir aproximar mais as scale-ups, a gente começou a trabalhar e promover uma troca entre empresas de um mesmo modelo de negócios e que no modelo anterior a gente tinha uma diferença muito grande em relação aos modelos de negócio de uma região. Então, os desafios ficaram mais próximos e as trocas ficaram mais próximas também. Então, por exemplo, uma empreendedora à frente de um e-commerce que cresce aceleradamente e tem um desafio de distribuição. No modelo anterior, não necessariamente essa pessoa teria oportunidade de trocar com uma para ali que estivesse passando pelo mesmo desafio no Nordeste, por exemplo. Agora, nesse modelo remoto, a gente tem essa possibilidade de aproximar mais desafios e trocas. Claro que o presencial, a troca, ela extrapola o que é o contexto de uma reunião ou de estar sentado ali no momento olhando para a tela. Então, ela fica mais orgânica. Mas, de toda forma, a gente conseguiu promover um tipo de interação que antes do contexto do Covid, a gente não tinha essa possibilidade.
Uma característica importante, cara, da Endeavor, né, e até da sua resposta agora, foi aproximar dores e modelos de negócio. Né? E no próprio programa, programa tem segmentos, né? Tem verticais. Dado que estamos aqui no podcast, né, falando de meios de pagamento, fintech, esse tipo de coisa, inclusive aproveitando que 2020 e 2021, apesar de tudo, tivemos IPO aí de empresas, né, apoiadas pela Endeavor. Como é que vocês estão vendo, né, avaliando as empresas nesse segmento de fintech? Como é que vocês estão avaliando o segmento, né, de fintech?
Legal. Fintech, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que é um mercado muito grande, concentrado em termos de serviços e produtos financeiros, com altas taxas e ainda com a possibilidade de existirem serviços que não estão disponíveis dentro do próprio ecossistema hoje de serviços financeiros. Então, uma pesquisa com a BFintechs e a PwC mostra que 13% das fintechs hoje que oferecem uma solução no mercado estão oferecendo algo que não fazia parte desse ecossistema antes. E o Brasil, especificamente, a gente adiciona o tamanho da nossa população, né? A gente está falando aí de aproximadamente 200 milhões de pessoas. Então, o mercado concentrado, ainda com ineficiências e, consequentemente, oportunidades, tem um tamanho significativo de pessoas e que, cada vez mais, nós vemos liquidez de investidores dentro desse espaço. Então, com isso, assim, eu diria que a digitalização somada a esses fatores, somados hoje a empreendedores e empreendedoras mais bem preparados, que estão na sua segunda ou terceira jornada empreendendo, oportunidade já tem e não é o que vai faltar nos próximos anos. Então, a gente está olhando isso bem de perto. Interessante que, escutando o podcast de vocês, o primeiro episódio, ao falar da dica, a gente escuta lá sobre... tinham poucas adquirentes no Brasil, né? Então a gente falava o nome de uma ou de outra. E já não é mais o caso quando a gente pensa no cenário de adquirência. Agora, vamos imaginar isso extrapolando o que é esse pedaço do mercado e para uma série de possibilidades que conversam com dores do consumidor final, né?
Com certeza. É engraçado, cara, porque não faz nem 10 anos que usava ainda o reco-reco, né? O famoso reco-reco. Então, assim... por exemplo, no ano passado, só por causa da assistência, né, do governo, 45 milhões de pessoas tiveram seu primeiro acesso, né, seu primeiro cartãozinho pré-pago pela Caixa Econômica. Isso é uma inclusão financeira absurda, né? E às vezes a gente fica muito concentrado, às vezes a gente acha que é só São Paulo, né, os grandes centros que vão performar, digamos assim. Como é que vocês estão vendo isso ao longo no restante do Brasil? Como é que está esse desenvolvimento dos empreendedores?
O Brasil, ele é um país de dimensão continental, então naturalmente nós vamos ver assimetrias em termos de maturidade do cenário de serviços financeiros, né, e da realidade local. Olhando para todo o país, eu vi uma pesquisa recente do Banco Central que, se não me engano, 20% da nossa população ainda não tem uma conta bancária, ou algo de torno de 20% a 25%. Certamente, se a gente desdobra esse número e entende nível local, a região do Nordeste tem uma dificuldade de acesso ou a serviços financeiros, até uma conta, maior do que no contexto da região de São Paulo. Então, por exemplo, pequenos, grandes negócios no Nordeste ligados a produtos financeiros ou serviços que já fazem parte da dinâmica do Sudeste há algum tempo. Então, isso cria, a partir dessa simetria, a gente vê que tem empresas inovando, não só em produtos financeiros, mas especialmente em modelos de distribuição dentro do modelo de negócio em si dessa empresa em outras regiões do país. Ao passo que a gente já vê para um outro espaço ou grupo da população, fintechs trazendo soluções de câmbio, trazendo soluções de meios de pagamento internacional. Então, o Brasil como um país de dimensão continental, a gente vê que essas assimetrias criam diferentes modelos de negócio e diferentes produtos dentro de um mesmo espaço, o que ainda fortalece e reforça essa questão das oportunidades disponíveis no país.
Vinícius, falando ainda um pouquinho do formato, né, de scale-up e como que afunila, como que faz, porque só esse ano de 2021 eu vi que foram 12 fintechs que participaram do programa, né? E não lembro de um pool de quantas empresas que eram no total, pelas todas as indústrias, né? Vocês afunilam para 12. E pensando nisso que vocês falaram, que a quantidade de empresas que tem no país todo, para chegar em 12, quantas se inscreveram no programa? Você tem ideia desse número?
Sim. Esse número, ele ultrapassa 2 a 3 mil empresas. Porque nós, no nosso processo de seleção, nós começamos com um funil que olha para oportunidades mesmo e para scale-ups de todas as indústrias. E aí, durante o processo de avaliação, nós vamos refinando e fazendo uma análise mais próxima dos modelos de negócio onde tem as maiores oportunidades de surgirem potenciais grandes exemplos para o país. Então, o topo desse funil, com cerca de 2 a 3 mil empresas, para chegarem nessas 12 fintechs, em 12 SaaS B2B, em 12 healthtech, mas no fim do dia eu diria que é uma taxa de conversão de menos de 0,5% das empresas em relação ao que é o topo do funil.
Uau, é muita gente, né? Bacana. Agora, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do efeito multiplicador, que este é o valor principal da Endeavor, né? Eu queria que você me contasse como funciona, porque eu li um pouco sobre a metodologia, né, da Endeavor, e depois que as pessoas passam, acho que uma coisa ficou bem marcado na minha pesquisa, é que assim, esse efeito multiplicador é algo que as pessoas levam, carregam, muda, né, o dia a dia e a visão de negócio das empresas que passam, né, dos empreendedores que passam pela Endeavor. Queria que você contasse um pouquinho, para a gente contagiasse um pouquinho a gente nesse bate-papo.
Um ótimo exemplo do efeito multiplicador na prática é em 2018, a 99. Então, ela foi fundada pelo Paulo Veras, que é o ex-diretor-geral da Endeavor, e foi considerado o primeiro unicórnio brasileiro. E do time da 99, saíram pelo menos 80 pessoas que fundaram novos negócios. O Paulo Veras, na figura pessoa física dele, senta em vários conselhos, é investidor anjo de várias startups e mentora outras dezenas delas. Então, o impacto de uma pessoa que escalou um negócio, que teve um evento ali de liquidez ou de sucesso, vamos dizer assim, como ela devolve isso para o ecossistema, é muito maior do que a pessoa em si. Felizmente, a gente vê que quem começou uma jornada em pouco menos de 3 anos e com o aprendizado de ter vivenciado escalar uma empresa, ou seja, o time da própria 99, hoje também tem fundado startups que já são scale-ups, como é o caso da Cove, dos empreendedores Endeavor, Ademar e João, e vemos outras que também estão seguindo uma trajetória parecida com o que foi da 99. Então, o efeito multiplicador é não só escalar um negócio de impacto, então, de gerar riqueza, gerar impostos, gerar emprego, mobilidade social em eventos de liquidez em startups, que nós vemos com planos de stock option, que dessa possibilidade também de, não só de dividir o risco ao escalar um negócio, mas também de ter também algum tipo de realização dentro disso, como também devolver isso para o ecossistema, seja mentorando, investindo, ajudando outras pessoas próximas. Porque escalar um negócio de alto crescimento tem vários desafios que cada vez mais a gente começa a encontrar algum tipo de conteúdo disponível na internet ou em alguns livros. A diferença é que quando a gente olha na prática o desafio em si, por mais que a gente tenha uma receita, a gente faça depois o nosso próprio prato, sempre haverá aquilo que empiricamente vai gerar um dilema ou uma dúvida. E nesse caso, nada melhor do que com quem trocar para poder superar esses desafios. Quando a gente vê, por exemplo, empreendedoras e empreendedores num conselho administrativo, por exemplo, discutindo sobre o negócio, há desafios ali que estão menos ligados ao negócio, mas ligados aos dilemas da pessoa. Então, o mentorar ajuda exatamente nesse lado. É no dilema que, muitas vezes, há algum tipo de conflito que ainda não se sente confortável dividir com um terceiro, mas ao dividir com uma pessoa que não tem nenhum conflito de interesse com essa pauta, que já vivenciou isso em primeira pessoa e que está com interesse genuíno em ajudar e contribuir ali, a chance de sucesso é muito maior. E na pandemia, se me permita aqui trazer um ponto sobre o que mudou dentro desse contexto, imagine que empreender um negócio de alto crescimento já carrega muita incerteza, mas diante de uma incerteza sistêmica, mentorar se fez ainda mais necessário. Então, por exemplo, são desafios como migrar para um modelo remoto muito rápido. Qual é o meu papel como pessoa fundadora dentro desse negócio para manter a cultura em um período de tanta incerteza? A gestão do fluxo de caixa foi algo que muitas empresas que levantaram rodadas não estavam olhando com a devida atenção, justamente por estarem 100% focadas em crescimento. Então, foram desafios inéditos que, no contexto da pandemia, vieram e que mentorar ainda fez isso primordial para o sucesso dos empreendedores e empreendedoras ao longo da jornada.
Incrível. E acho que, sem dúvida, foi uma troca muito grande, porque os mentores também estavam passando por esse mesmo problema, né? De como ir para remoto, né? A gente está falando de grandes empresários, até acho que pegar o exemplo da 99 que você falou, todo mundo, por mais que fosse uma empresa nova, jovem, que atuava com um modelo um pouco mais híbrido, teve que ir para casa. Então, acho que foi uma troca muito grande de pessoa, mesmo, né? Porque estava todo mundo no mesmo, nesse aspecto de empreendedor, de tomada de decisão, do mesmo lado, né?
Com certeza, vários modelos de negócio que antes eram considerados com um tremendo potencial de sucesso, deixaram de existir com a mudança. Com a pandemia, por exemplo. Para citar o caso do Airbnb. Né? Era um modelo que estava sendo assim, copiado em diversos outros segmentos. Né? E aí, do nada, deixa de existir. Como é que vocês enfrentaram isso? Como é que vocês viram isso acontecendo no processo de avaliação, etc.?
O varejo físico, sem dúvida, foi a principal indústria impactada, né, no contexto do lockdown, especialmente serviço. Então, foi um período de sair de um pace de receita, né, dentro das unidades abertas e até de expansão de novas unidades, das scale-ups, que chegou a zero da noite para o dia, né, com o lockdown, e no Brasil inteiro. Então, foi um período de muita adaptação e que pediu ainda mais resiliência dentro desse modelo de negócio, do varejo físico. Nesse período, quais indústrias ou modelos de negócio se destacaram mais? Aquelas que já surgiram com uma solução nativa digital, seja do varejo, seja, por exemplo, um software como serviço. Então, por exemplo, uma marca de roupas, ou no caso de cosméticos, como a Salve, que já nasceu diretamente distribuindo ao consumidor, ela já tinha uma expertise de canais de distribuição online e de interação com o cliente online, na qual a pandemia ou o lockdown ajudou, na verdade, a impulsionar vendas. Ao passo que quem tinha lojas físicas, veio um momento de adaptação de resiliência para entender como eu fortaleço os meus canais digitais. Então, naturalmente, a gente começou a ver, dentro desse período, especialmente 2020, queda de performance de alguns setores que tinham um modelo de negócios com um componente físico forte, sem presença de tanta tecnologia junto, ao mesmo tempo que vimos uma ascensão ou potencialização de vendas de modelos de negócio 100% digital. Isso durante um período específico, né? Que foi e aí dentro de 2020 aconteceu a transformação digital de fato de muitas empresas e de algumas scale-ups não foi diferente. Então, nós vimos agendas, até em conselho, participando de alguns conselhos, que era uma agenda de transformação digital com uma visão de 3 a 5 anos para ela ser realizada, mas acontecendo em 6 meses, né, pela necessidade de retomar ali, no caso, vendas ou de se reestabelecer no mercado. Passado esse período de 2020, 2021, cases de empresas de varejo físico começaram a voltar a se destacar dentro das nossas análises e mesmo dentro do nosso portfólio, com a inserção de camadas de tecnologia próxima ao core business. Então, vou dar um exemplo prático aqui em relação a isso. Uma visão, o que chamam de omnichannel, né? O omnichannel, ele nada mais é do que você conseguir, enquanto varejo ou empresa, identificar todos os pontos ali da jornada, de interação da jornada do cliente para com o meu produto, serviço ou empresa. E nesse caso, isso começa a gerar uma vantagem competitiva, não só no curto prazo, como no longo, a partir do momento que você conhece melhor o seu consumidor e atende melhor com a necessidade desse consumidor, independente de qual for o canal de compra ou de relacionamento com a empresa. E essa eu acho que foi uma das grandes mudanças que a gente começou a ver no varejo e que ajudou esse setor a se restabelecer. Agora, quem saiu na frente mesmo, quem continua à frente, são empresas, por exemplo, que já desenvolviam soluções de logística digital para servir o que é o varejo. São fintechs, por exemplo, que com a digitalização começaram a chegar em uma camada da população ou de consumidores que antes não estavam habituados a usar um aplicativo para contratar um produto financeiro e nisso, de fato, despontou. Tem um case super legal dentro da nossa rede, que é o do Grupo Trigo, que são os empreendedores Mário Chadier e Edu. Eles, eu acho que são um grande exemplo dentro da nossa rede, não só por construírem negócios relevantes de impacto e devolverem isso para o ecossistema, mas por não perderem a mentalidade de aprendizado constante. Então, acho que uma das transformações digitais ou cases que eu vi que mais bem sucedidos dentro desse contexto foi do próprio Grupo Trigo. E interessante que a quantidade de mentorias feitas durante 2020 para o Mário e o Edu aprenderem sobre o tema em 2021, agora eles já estão ajudando outras empresas de varejo em relação com essa pauta. Então, é bem legal ver esse case e ver como que mesmo setores impactados, com empreendedores e empreendedoras ali à frente, resilientes dentro do negócio, conseguem reverter um contexto e transformar isso de fato numa oportunidade.
Foi muito dinâmico, né? Muita mudança, muita incerteza gera esse aprendizado muito rápido e muito rico também, né? E para a gente fechar aqui esse papo que está ótimo, cara, como é que vocês estão vendo 2022? Tem algum programa novo, algum projeto? Quais são as expectativas? Enfim, 2022 vai ser um ano muito... Completa a frase.
De muito impacto. Então, crescimento e give back. Como a gente está vendo um 2022 dentro do programa Scale Up? Nós estamos consolidando hoje o que eram os programas regionais com os programas verticais. Consolidando não só a marca, mas a aceleração em nível nacional e voltada para as empresas que mais crescem no país. É um período que eu vi, fico bem feliz por isso, que os níveis principais taxas ligadas ao Covid em relação aos últimos 18 meses, se não me engano, nunca estiveram tão baixas, e a gente começa a ver que a liquidez no mercado de capitais, ela não diminuiu, ela só cresceu nesse período. A gente começa a ver mais pessoas que questionaram o que eram as carreiras anteriores e hoje estão empreendendo, fazendo coisas mais ligadas ao próprio propósito. A gente está vendo uma agenda de ESG, né? Então impacto positivo nas scale-ups e das empresas para com a sociedade é algo que é uma agenda prioritária, e diversidade e inclusão eu diria que é um pilar importante aqui de mudança dentro do próprio ecossistema, e que nós em Endeavor estamos compromissados com essa mudança, sabe? Então eu diria que é um ano de crescimento, um ano de muito give back, e um ano que o ecossistema brasileiro vai se posicionar cada vez mais de maneira competitiva no cenário global. A gente vê IPOs que aconteceram durante todo o ano. Na rede da Endeavor, nos últimos 12 meses, nós tivemos 5 empresas que realizaram IPO. Isso trouxe para a gente a confirmação de que ajudando em estágios anteriores, a gente consegue sim levar essas empresas, empreendedores e empreendedoras para um novo patamar, e o ecossistema ganha com isso, né? Não só por mostrar que dá para fazer, que eu acho que o exemplo por si só, ele vale mais do que palavras, né? Mas também por tirarem vários aprendizados dentro desse processo. Então, pensem no estágio inicial, uma visão ambiciosa, ela é muito importante, porque isso é que vai trazer resiliência no dia a dia, e isso vai ajudar a atrair talento e capital. Quando a gente pensa em execução e cultura, é papel fundamental do empreendedor e da empreendedora no período de toda a escala da empresa. E quando o Melius, por exemplo, fez o IPO recentemente, um dos principais diferenciais do negócio é a cultura da organização. E, por fim, não menos importante, mas um aprendizado disso, é que governança e modelo de gestão precisam evoluir junto com o negócio. E aí, quando a gente vai vendo esse processo de transformação da Scale-ups, vamos continuar fazendo isso em 2022 e fazendo a turma sonhar maior, a gente sabe que o potencial de ajudar o nosso país é enorme.
Legal, cara. Vinícius, bom, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por compartilhar e contagiar. Trazer um pouquinho da história, né? E como vocês trabalham. Parabéns pelos 20 anos, né? Endeavor está comemorando 20 anos este ano, né? Imagino que está sendo muito interessante essa comemoração em meio a tudo que a gente está passando. Muito obrigada mais uma vez. Espero poder conversar com você no próximo ano para saber quanto mais crescemos, né, neste mercado. E, por gentileza, deixe seus contatos.
Gente, obrigado vocês por estar aqui dividindo um pouco do que é o nosso dia a dia, do que a gente acredita também. Meu contato no LinkedIn é Vinícius Bergamini. As inscrições para o programa Scale Up, elas estão abertas durante todo o ano, porque a busca por potenciais grandes exemplos não pode parar. Então, quem tiver interesse também tem lá no nosso site, tem no LinkedIn também. E contem com a gente, assim.
Obrigadíssimo, Vini. Foi um prazer falar contigo de novo. O papo foi ótimo e espero que a gente possa falar de novo ano que vem.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Finalizamos mais um episódio muito especial e que vale a pena você deixar salvo na sua plataforma de podcast e também compartilhar com sua rede de contatos.
Obrigado, pessoal. E fiquem ligados para nosso próximo episódio, que vai fechar a segunda temporada do Adcast. Lembrando que todos os nossos episódios da primeira e da segunda temporada estão à disposição nas principais plataformas e você pode ouvir quando e onde quiser. Um abraço e até a próxima!